fundamental, com condições de trabalho há muito em profunda alteração e evolução. Para além de assumirem um papel de que, além de polivalente, é de responsabilidade cada vez mais acrescida. É uma carreira de longa e de enorme desgaste. É ainda uma carreira cada vez menos prestigiante e cada vez mais valorizada. Em entendimento do CDS, haver necessidade de uma reflexão séria sobre as especificidades da respectiva carreira e, por isso mesmo, justifica-se que seja decidido, definido e distinguido o seu regime de aposentação através de uma solução equilibrada que também atenda ao contexto financeiro atual. Esta posição, entenda-se, é para os professores como para outras classes profissionais e convém lembrar que já em 2006, no governo do Partido Socialista, o Decreto-Lei 229/2005 eliminou múltiplos regimes de bonificações e exceções quanto ao sistema de pensões no âmbito da convergência entre a Caixa Geral de Aposentações e o Sistema de Segurança Social. Se algo em que nem nós nem ninguém poderá ter dúvidas é de que para termos bons alunos teremos desde logo de ter bons professores, motivados, com experiência e formação adequados para a sua grande missão de formar e educar as nossas crianças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A próxima intervenção caberá à Sra. Deputada Martina de Jesus, do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apreciamos hoje a petição número 109/14, pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas, e queremos desde já saudar os peticionários. A promoção do sucesso escolar é um dos objetivos primordiais explanado no programa do 21º Governo Constitucional da República Portuguesa. Este desígnio só será alcançado numa perspectiva inclusiva e qualitativa, sem descurar as medidas necessárias e conducentes ao sucesso de todo o processo de ensino-aprendizagem. Esta petição pronuncia-se sobre um leque variado de questões respeitantes à escola pública. A redução do número de alunos por turma, a condição docente, mencionando o envelhecimento, a exaustão, a precariedade e a falta de pessoal não docente, incluindo assistentes operacionais, técnicos e psicólogos. Consideremos, pois, cada um destes pontos. Começando pela redução do número de alunos por turma, cabe dizer que temos vindo a concretizar esta redução, que tem sido progressiva, como programado, começando nos anos iniciais de ciclo e avançando paulatinamente, de modo a não comprometer a continuidade pedagógica e abrangente quer os cursos científico-humanísticos, quer os cursos profissionais, quer os cursos de ensino artístico especializado nos estabelecimentos públicos de ensino. Esta estratégia de redução progressiva do número de alunos por turma tem produzido resultados. Atualmente, o número máximo de alunos por turma apenas é atingido em menos de metade das turmas constituídas e, regra geral, isso só acontece em regiões com maior pressão demográfica. Os efeitos de redução do número de alunos por turma, que têm vindo a ser aplicada, têm efeitos muito concretos e mensuráveis. Lembramos, por exemplo, que, de acordo com os dados que foram transmitidos à Comissão de Educação desta Assembleia da República no ano letivo 2019-2020, por efeito direto desta medida foram constituídas mais 1.727 turmas do que no ano letivo anterior. Cabe recordar que, assumindo os objetivos educativos desta medida, a redução do número de alunos por turma foi, desde o início, dirigida prioritariamente aos territórios educativos de intervenção prioritária, pela razão assumida de atender, em primeiro lugar, às situações onde mais pesam os contextos socioeconómicos desfavorecidos. A redução do número de alunos por turma tem sido acompanhada de um aumento do número de docentes na escola pública, de que cabe sublinhar o recente reforço com mais 3.300 equivalentes a tempo integral, realizada através do reforço do crédito horário e do reforço das tutorias, que representa um reforço docente disponibilizado às escolas desde o início do ano letivo. Quanto à problemática, enquanto conjunto de problemas da falta de pessoal não docente, cabe lembrar que está em curso a contratação de mais 5.000 assistentes operacionais a ser operacionalizada pelas escolas, a somar aos reforços realizados anteriormente, tendo já sido revista mais uma vez neste ciclo governativo a chamada Portaria dos Rácios, em cumprimento do Orçamento de Estado para o ano em curso. Todo este movimento representa um continuado e significativo reforço do pessoal não docente ao serviço da escola pública. Quanto à alegada falta de técnicos e psicólogos, e sem termos a pretensão de dizer que nada mais pode ser feito, o que é certo é que, para concretizar os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário do Programa de Promoção de Sucesso Escolar, foram contratados mais 900 técnicos especializados de diferentes áreas, principalmente psicólogos, mas também outros perfis, como mediadores, assistentes sociais, terapeutas da fala, artistas, animadores socioculturais, terapeutas ocupacionais E também no que toca à valorização destes profissionais, cabe lembrar que, através do PREFPAP, foram integrados na administração pública, na carreira técnica superior, mais de 1000 psicólogos e outros técnicos especializados, num persistente trabalho de combate à precariedade, uma preocupação de valorização do trabalho digno, que tem abrangido também os assistentes operacionais e os docentes, com as 11 mil vinculações aos quadros que já foram concretizadas neste ciclo governativo. Há um problema de envelhecimento docente, de exaustão, de necessidade de renovação, é verdade. É sabido, porque é público, que o Governo do Partido Socialista continua a trabalhar num caminho de solução para esta questão fundamental, designadamente pela construção de um novo modelo de seleção de recrutamento docente para a escola pública, que dê mais estabilidade aos professores e também mais estabilidade às escolas e aos projetos educativos. De qualquer modo, cabe realçar que nunca perdemos de vista a necessidade de promover a estabilidade do exercício profissional dos docentes, como se pode constatar pelos resultados da colocação dos docentes no ano letivo em curso, com uma maior integração dos docentes nos quadros de zona pedagógica em comparação com o período homólogo do ano passado. Porque a educação é pedra basilar para o desenvolvimento do ser humano e progresso da humanidade, reconhecemos que muito foi feito. Sabemos que o caminho ainda é longo e exigente, mas acreditamos que estamos no rumo certo para a construção de uma escola pública justa e inclusiva para todas e para todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Martina de Jesus. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar o sindicato de todos os professores, o STOP e o Conregras, e todos os peticionários. Assinalou-se ontem o Dia Mundial do Professor e, em nome do PSD, quero saudar vivamente todos os professores que contribuem para a educação e formação das nossas crianças e jovens nas escolas do nosso país e que, com profissionalismo, dedicação e compromisso, pugnam diariamente por uma escola pública de qualidade para todos. Acreditamos seriamente no valor profissional e na função social dos docentes, na importância da dignificação das condições de exercício da docência, no valor da autonomia das escolas. E estamos deveras preocupados com o problema estrutural da falta de professores, principalmente em determinadas zonas do país, com Lisboa e Val do Tejo e o Algarve à cabeça, e há alguns grupos de recrutamento, como os de TIC, Geografia, Física e Química, Inglês e Matemática. Aliás, é público que, tal como nos dois últimos anos, haverá outra vez este ano letivo turmas que não irão ter aulas a algumas destas disciplinas o ano inteiro. É notícia que cerca de 100 mil alunos estão sem todos os professores atribuídos e os diretores das escolas afirmam que em janeiro do próximo ano esta situação se agravará. Há 6 anos com a pasta da Educação, o ministro da tutela não teve competência para apresentar soluções nem para este grave problema, nem para o problema do envelhecimento da classe docente, nem para a falta da atratividade da carreira docente. Muito bem. Tem feito é propaganda a cada orçamento do Estado que passa. Em 2020, inscreveu verbas para o desenvolvimento de funções docentes em áreas do país onde a oferta de profissionais é escassa. É caso para perguntar onde e quando foram executadas as verbas destinadas para esses incentivos. No orçamento para 2021, inscreveu verbas para incentivos que conciliassem a vida profissional e familiar dos docentes. Que incentivos foram e quanto custaram? Não há. Vamos ver o que aí vem para o próximo orçamento do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, do Governo não se vislumbra qualquer preocupação para promover a atratividade da carreira docente, o seu rejuvenescimento ou a sua valorização social. Até 2024 é muito provável que se reformem cerca de 41 mil professores e educadores. Desde 2016 que o Conselho Nacional de Educação vem alertando para este problema gravíssimo. O que faz o Governo? Vai empurrando com a barriga. Uma total irresponsabilidade. Aliás, com este Ministro da Educação, tudo o que diz respeito à classe docente está encalhado. O recrutamento prometido em 2015 está encalhado. O desenvolvimento profissional está encalhado. A desburocratização da função docente está encalhada. A avaliação do desempenho docente meritocrática está encalhada. A formação contínua está encalhada. Tudo está encalhado e não se vislumbram medidas ou vontade política deste ministro para as desencalhar. Ministro, esse também está encalhado. Relativamente à reivindicação da diminuição do número de alunos por turma, já aqui o dissemos, o PSD defende que a organização das turmas, os critérios de distribuição dos alunos pelas turmas e a sua dimensão deverão ser da exclusiva responsabilidade das estruturas pedagógicas das escolas, podendo haver turmas de dimensão variável em função das características dos seus alunos. O que a prática e a evidência científica têm demonstrado é que fixar o número de alunos administrativamente e a nível central não é a melhor solução. Relativamente ao pessoal não docente, tão essencial nas nossas escolas, apesar do que o Governo afirma, continua a haver falta de auxiliares. Mas o Ministro da Educação anuncia sempre milhares de vagas abertas, confundindo alteração de vínculo com posto de trabalho efetivamente criado. Sr. Presidente, recordo aqui que para o Orçamento do Estado de 2021, o PSD propôs que o Governo publicasse trimestralmente uma síntese dos movimentos de trabalhadores na administração central e local que exercessem funções nas escolas para que soubéssemos com clareza, por carreira e por modalidade de vínculo, os fluxos reais de entradas e de saídas de trabalhadores, para que fosse possível esta Assembleia fiscalizar, como lhe compete. Mas a esquerda votou em bloco contra esta nossa proposta. Fica a questão. Porquê? Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, enfim, para uma próxima intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os e as peticionárias, assim como o sindicato de todos os professores, começava também por lembrar aquele que foi o dia que ontem comemoramos, Dia Mundial do Professor. Temos aqui mais uma petição que alerta para aqueles que são os problemas estruturais das políticas educativas no país, chamando a atenção para aquele que é o papel fundamental dos e das docentes na construção de um sistema educativo de qualidade. Falamos de agentes especializados, agentes multifacetados e uma petição que nos traz mais uma vez o alerta para a necessidade de políticas de rejuvenescimento da classe, políticas que valorizem a profissão no sentido de garantirmos atratividade para jovens motivados, jovens que desejem exercer a docência com condições adequadas e não com a vulnerabilidade a que têm estado sujeitos todos aqueles que, de há uns anos para cá, ingressam nesta profissão. Estamos a falar também da importância da redução do número de alunos por turma e aquilo que a Sra. Deputada do Partido Socialista nos referiu, sabe bem que aquelas que têm sido as políticas do Governo não trazem uma resposta estrutural e nem acompanham aquelas que são as reivindicações das comunidades educativas no que diz respeito à redução do número de alunos por turma e, portanto, não posso deixar de o referir. Sabemos bem que uma escola de qualidade assenta ou tem como resposta basilar os seus recursos humanos, que além de estabilidade necessitam de valorização, necessitam de respeito e de um reconhecimento profissional. Claro que não podemos aqui também esquecer os assistentes operacionais, que também desempenham um papel imprescindível e que são muitas vezes esquecidos pelo Governo, estando ainda em situações de grande instabilidade, sem acesso, por exemplo, a um calendário de formação ajustado às necessidades. A verdade é que esta petição nos traz aqui mais uma vez o alerta para aquilo que são as reivindicações e preocupações dos profissionais da educação. sem esquecer, desde logo, aquilo que seria o mais básico, que o Governo dialogasse